Nessa quarta-feira, então, Paulinho, ouvintes que estão nos acompanhando, temos o segundo dia da audiência de instrução do caso do homicídio ocorrido em São José do Herval, de José Henrique Dallagnol Rabaioli, e algumas pessoas estão sendo ouvidas nesse momento. E comigo está o juiz da comarca aqui de Soledade, responsável por todo esse trabalho, José Pedro Guimarães, para nos falar como foi, primeiramente, o primeiro dia deste trabalho e como está sendo também a projeção nesse momento que já se inicia este segundo dia. Doutor José Pedro, muito bom dia.
Bom dia, Rodolfo. Bom dia, Paulinho. Bom dia, ouvintes da Rádio Cristal. Pois então, ontem, então, iniciamos esse julgamento deste fato que aconteceu, lamentavelmente, em São José do Herval, que abalou toda a comunidade local e também da região. E foram, então, nós terminamos a audiência ontem por volta das 22 horas, onde foram inquiridas algumas testemunhas de acusação. Foram longos depoimentos, né, já que é um processo que, em tese, pode ser julgado pelo Tribunal do Júri da Comarca, de modo que os depoimentos eram muito explorados do ponto de vista probatório. Então, foram longos. Nós tivemos uma audiência na mais absoluta normalidade, foi muito proveitosa, um trabalho muito técnico, e aqui fica o agradecimento público, né, tanto ao promotor de justiça, doutor Bill, aos assistentes da acusação, doutor Daniel, aos defensores, doutora Salete Canelo, doutor Elcio, e também o doutor Alessandro, que nós, aí por aproximadamente 9 horas de audiência, né, encaminhamos, né, as oitivas, né, com mais absoluto rigor legal e técnico. Nenhum incidente, houve uma grande, um trabalho quase perfeito no sentido técnico, né?
O juiz, doutor José Pedro, falava dessa situação, só para clarear também para a nossa comunidade, os inquiridos, aqueles que estão prestando seus depoimentos, são todos de acusação nesse primeiro momento, nesse primeiro dia que tivemos e também nesse segundo.
Sim, foram arroladas pelo Ministério Público 16 testemunhas e mais de uma dezena pela defesa. Então, e são depoimentos longos. Depoimento da doutora Fabiana, aí que é a nossa delegada, ela foi por quase 2 horas, né? Tivemos depoimento longo também de uma testemunha, que é companheira de um dos acusados, também que foi muito longo, foi um depoimento bem exaustivo, né? E assim o dia de hoje, né? Certamente, e o desenrolar, né, serão de depoimentos bem exaustivos, mas sempre piorando sempre a técnica processual, né, e o altíssimo nível, tanto dos advogados como do representante do Ministério Público, como também da assistência da acusação.
Para se chegar às conclusões, quando serão também, já existe uma programação dos depoimentos daqueles que são de defesa desses três réus?
Sim, a audiência, então, hoje se encerra com a oitiva das testemunhas de acusação. É a expectativa, senão nos adentraremos amanhã seguinte, da sexta-feira, da quinta-feira. E na próxima quarta ou quinta-feira, hoje eu vou designar, dependendo se nós encerrarmos as oitivas das testemunhas de acusação, com exceção de uma testemunha que está fazendo realização na cirurgia segunda-feira. Então, muito provavelmente, vamos designar a audiência para quarta ou quinta-feira que vem, encerrando então a instrução, depois para que as pessoas entendam como é a dinâmica processual. As partes, o Ministério Público, assistentes de acusação e defesa farão as suas alegações finais, e aí, muito provavelmente, no início do mês de agosto, nós já teremos assim a pronúncia ou não dos acusados para que eles sejam julgados pelo Tribunal do Júri, se houver elementos, evidentemente, de confirmando assim em tese a autoria. Nós temos a materialidade, que é a morte, que é fato, e uma morte provocada de modo violento. Estamos aqui discutindo quem foram os autores ou quem foi o autor. Se houver indícios confirmando aqueles que o Ministério Público apontou em relação aos acusados, muito provavelmente serão pronunciados, e aí o Tribunal do Júri da Comarca é que vai, como é fato doloso contra a vida, é que vai decidir se esses acusados são ou não responsáveis pela morte do senhor José Henrique Rabaioli. Já adianto a todos e à comunidade de São José do Herval e do entorno que, em se realizando o júri, nós faremos em São José do Herval. E vamos preparar tudo do ponto de vista tecnológico para que nós possamos levar esse julgamento que impactou muito a comunidade local e regional no próprio local do fato, onde as pessoas têm mais interesse em que seja garantida a justiça de forma muito justa, equilibrada e prudente, sem assodamentos. Estamos instruindo o processo. Ontem, como eu disse antes, tivemos um trabalho de excelência aqui no plenário do Tribunal do Júri da Comarca de Soledade, no que tange tanto o comportamento dos acusados, tanto o comportamento das testemunhas que aqui compareceram, tanto o comportamento dos advogados, do Ministério Público e da assistência da acusação. Foi um trabalho muito profícuo.
Esses apontados como réus, qual a sua situação? Eles estão em liberdade? Estão no sistema carcerário?
É os dois acusados, um deles tido como executor e o outro que nós entendemos como que há um entendimento como partícipe desse fato, estão presos cautelarmente aqui no nosso na nossa unidade prisional aqui de Soledade. E a acusada, que é a esposa da vítima, ela se encontra em prisão domiciliar, em face de que, à época, ela tinha a guarda de um menino, de seu filho, e aí há um dispositivo legal que garante a mulher que tenha filhos pequenos que fique em prisão domiciliar. Posteriormente, a decisão que manteve a prisão domiciliar, que decretou a prisão domiciliar dela, ela momentaneamente perdeu a guarda com a decisão liminar dos juízes competentes, e isso está sub judice. Então, enquanto essa relação estiver sub judice, eu entendi por bem manter a prisão domiciliar da acusada, e o representante do Ministério Público então interpôs recurso. Isso está sob análise do Tribunal de Justiça.
Trocando um pouquinho, encerrando essas informações desta audiência, de instrução que está acontecendo, então, deste julgamento, caso Paula Chayane Perim Portes, já existe aí uma projeção de audiência, já existe uma projeção dos próximos passos, doutor José Pedro?
Sim, é outro fato e outro processo de grande repercussão aí regional e comunitária. E nós, a demora, que aqui vai um esclarecimento à população, a demora se deu em função de serem bastante acusados, e que durante o trâmite processual, um dos acusados estava foragido, veio após ser capturado. Aí nós tivemos que retroceder a marcha processual para que ele pudesse acompanhar com a sua defesa, que é um direito constitucional inafastável, que é o direito de defesa, tanto técnico, por advogado, como também pessoal. Então houve essa demora em função desse fato envolvendo esse rapaz ou esse acusado que estava foragido, que demorou um pouco a marcha processual. E também alguns incidentes que houveram ao longo da tramitação. É um processo muito complexo do ponto de vista probatório e também jurídico. De modo que agora, então, nós tivemos condições de marcar, não obstante algumas perícias que ainda terão que ser feitas, para evitar que nós tenhamos mais demora, e os acusados estão presos cautelarmente, então há que se ter preferência mesmo de tramitação. Nós marcamos três dias de audiências, dia 10, 11 de agosto. A pauta está reservada apenas para o julgamento, para que nós façamos a instrução deste caso, que também tem muitas testemunhas e que certamente se alongará por mais de 3 dias de audiências, né?
Esses acusados deste caso também permanecem em sistema carcerário ou em algum outro tipo de medida?
Não, todos os acusados ainda se encontram presos cautelarmente. Há um que não foi pedido a prisão preventiva, até porque não há, que está em liberdade, que é um acusado, mas que foi até cindido o processo em relação a ele, porque há uma pendência de um recurso ministerial para que inclua ele ou não numa acusação principal. Ele está sendo acusado só de ocultação de cadáver, que é um delito de menor potencial lesivo, que autoriza a ir a alguns institutos que nós chamamos despenalizadores, para evitar que até tenha o processo, que é a suspensão condicional do processo. Isso está em debate, depende da manifestação do Tribunal de Justiça, porque se for incluído ele e for reconhecida também uma outra acusação de formação de organização criminosa, daí evidentemente é um delito mais grave, e aí nós vamos ter que fazer uma instrução neste aspecto também. Vai ter que vamos aí tem uma demora no processo principal, é um condicionamento que o devido processo legal às vezes nos impõe, para que nós possamos, então, neste caso também, ao final da instrução aqui, se houver elementos corroborando os indícios, então, elencados tanto pela autoridade policial como pelo Ministério Público, nós tenhamos o julgamento do júri, o mais rápido possível, para que a justiça possa, então, definitivamente, pelo menos em primeiro grau, dar uma resposta se aquelas pessoas que são imputadas como os executores da morte dessa moça sejam condenados ou não.
Muito obrigado ao doutor José Pedro Guimarães, que nos recebe. Início já vai começar, a partir de agora, então, o segundo dia dessa que é a audiência de instrução do caso do homicídio de José Henrique Rabaioli, no município de São José do Herval, que está sendo realizado aqui em Soledade. E também o doutor José Pedro aproveitou o momento para nos falar que, então, a partir do dia 10, 11 e 12 do mês de agosto, teremos aí a audiência também de instrução do caso Paula Chaiane Perim Portes. São as informações que chegam direto do fórum aqui do município de Soledade. Rodolfo Tatim para a tua Rádio Cristal.